Jesus Cristo, valeria a pena lembrar. Nesse momento tão importante, nesse momento tão delicado, nesse momento de tensão, a morte de Jesus estava chegando, o grande sacrifício já esperado estava por vir, mas Jesus agora está dizendo aos discípulos: olha, a caminhada de vocês, ela vai continuar sem mim presencialmente, o corpo, o físico, a matéria, mas a caminhada de vocês como equipe, como igreja, como discípulos, como alunos, como pessoas que caminharam durante 3 anos com Jesus. Irmãos, que privilégio daqueles homens sentar à mesa com Jesus. Eu não estou fazendo o papel de Jesus aqui hoje não, tá? E estando aqui com os discípulos não, como alguém poderia imaginar. Não, eu estou sentado à mesa com Jesus também. Eu também sou um discípulo. Mas imagina você, naquele momento, naquele cerimonial tão importante. Eu gosto de pensar na ideia, pelo menos eu não consigo raciocinar um Jesus, pensar num Jesus sisudo. Eu não consigo pensar num Jesus travado. Eu não consigo pensar num Jesus salvador que sabia que a vinda dele à terra iria mudar o rumo da história. Eu não consigo pensar num Jesus, sabe, difícil, que tudo para Jesus era disciplinar as pessoas, exortar as pessoas, não que isso seja coisa ruim, mas aquele Jesus que estava ali, sabe, de maneira pesada. Gente, que privilégio poder caminhar com Jesus pela Galileia, ver os milagres, estar no primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. E algumas vezes a Bíblia relata que esse Jesus que interagia com as pessoas, eu amaria ter estado lá. Eu amaria a ideia de ter estado sentado à mesa para Jesus ministrar a ceia. E eu amaria relembrar alguns feitos de Jesus ao longo dos 3 anos de caminhada. Eu queria que você trouxesse a sua memória também na sua vida. Biblicamente falando, eu separei 2 feitos aqui, a gente vai tentar interagir. Se você puder, abra sua Bíblia no primeiro texto bíblico proposto para nossa reflexão nessa noite. Eu só queria pedir o pessoal da zeladoria para me ajudar com um copo com água. Não estou vendo por aqui. Qual? Esse aqui? Ah, tá bom. Tanta taça aqui hoje que fiquei até confuso aqui. Hã? Eu falei... Ah, desculpa. Foi o teste para ver se vocês estavam atentos. Manhã, nesta manhã. Muito bem. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 6, por favor. Deixa o vídeo já separado. Se eu estivesse à mesa com Jesus como discípulo, eu gostaria de conversar com os meus irmãos e com aqueles que estavam vivendo aquele momento, aquela emoção de estar com o mestre à mesa. Eu gostaria de me lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes. Sim ou não, irmãos? Uma situação espetacular e um feito de Deus também espetacular. A multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos capítulo 6, verso 32, se puder, coloque também no telão. Diz assim a palavra do Senhor: retirando-se, pois, do barco para um lugar deserto à parte, muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Verso 34 de Marcos capítulo 6. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. Você pode repetir isso comigo? Viu uma grande multidão. As multidões sempre são enxergadas por Jesus, pode acreditar. Os grandes problemas que a humanidade está enfrentando, o terremoto na Bahia, a explosão no Líbano, Beirute, a pandemia, os conflitos contra o racismo nos Estados Unidos, a minha vida e a sua vida, os meus problemas e os seus problemas. Nós estamos dentro da multidão. Toda vez que a Bíblia fala sobre multidão, imagine todo tipo de gente. Os religiosos, os bons que lidam com a vida religiosa de maneira espiritual, mas os religiosos também puritanos, que gostam de ser melhores do que os outros, daqueles que têm um ar de arrogância, de que tipo assim, eu sou pastor, eu sou melhor do que você, a minha oração é mais poderosa. Existe esse tipo de gente. Mas eu estou dizendo dos religiosos, dos bons e dos ruins, que deveriam jogar no lixo sua religião, porque não entenderam nada daquilo que Jesus explicou sobre espiritualidade, de adoração no íntimo e no pessoal. Quando toda vez que você vê a Bíblia falando multidões, inclua-se. Homens, mulheres, adúlteros, não adúlteros, héteros, homossexuais, prostitutas, homens trabalhadores, homens que não gostam de trabalho, para não dizer aqui a palavra que me vem à mente, é todo tipo de gente. Às vezes nós não temos noção do que a Bíblia está dizendo, quando a gente não presta atenção, e diz o texto que Jesus viu as multidões, ele vê e enxerga todo tipo de gente, gostando nós ou não. Mas eu não consigo entender muito bem pessoas que tentam pensar que Jesus morreu na cruz do Calvário apenas para aqueles que são bonzinhos, como eu e você, se a gente acha que a gente é bonzinho. Jesus morreu na cruz pelo pedófilo. Jesus morreu na cruz por aquele que mata, aquele que rouba. Jesus morreu na cruz por todo tipo de gente, e ele enxerga as multidões. Mas diz o texto que, além de Jesus ver as multidões, ele compadeceu-se deles. Ou seja, Jesus teve misericórdia. Olha para todo tipo de mazela humana. Olha para o problema que a Flor de Lis está enfrentando. Olha para o pastor fulano de tal aí, preso, líder de um partido. Olha para o governador do estado, prestes a ser preso, agora afastado. Olha para os corruptos, olha para o presidente da república, olha para tantas pessoas, olha para a pessoa mais impura e mais pecadora que você pode imaginar. O Jesus da Bíblia, não sei se é o seu Jesus, eu só sei de que o Jesus da Bíblia, ele se compadeceu dessa multidão, que inclui todas as pessoas, saiba disso. Jesus da Bíblia se compadeceu da turma do Porta dos Fundos quando tentaram escarnecer, brincar, macular e fazer chacota com a justificativa da livre expressão, que a gente já conversou sobre isso aqui, brincando com coisas tão sérias, brincando não, né? Desrespeitando a religião dos outros. Jesus da Bíblia viu, enxergou e se compadeceu das multidões. Mas diz o texto, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: Senhor, o lugar é deserto, Senhor. E a hora já está muito adiantada. Despede-os. Fico imaginando os discípulos ali naquele desespero. Mais de 5.000 pessoas ouvindo Jesus pregar e a hora avançando, mais ou menos o que está acontecendo aqui hoje, né? A hora está avançando, mas as pessoas pensam, é melhor mandar eles ir embora, Senhor, que vem encrenca por aí, a gente vai ter que alimentar esses caras, essas pessoas. Mas aí, diz o texto, estando a hora já muito adiantada, aproximaram deles seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada, despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Havia uma preocupação entre os discípulos, nobre. Eles estavam olhando a situação, mas eles estavam preocupados: o que esse povo vai fazer aqui? A hora avançada, eles estão com fome. Mas eles se esqueceram de pensar que a solução estava ali. O problema estava presente, uma circunstância séria, grave, mais de 5.000 pessoas. Mas eles se esqueceram de que o Jesus estava ali, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantas vezes na minha vida e na sua vida, quantas vezes na pandemia, nós estamos nos esquecendo de que o Jesus da Bíblia, o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, está no barco, está na nossa vida, está presente. Sim ou não, gente? Por isso, não se esqueça de que a solução já foi enviada. O problema estava instalado. Uma multidão estava por ali, e os discípulos insistindo: despede-os para que vão aos sítios, às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Eles, porém, lhes respondeu, dá-lhe voz de comer. Jesus leva a responsabilidade para os discípulos, falando com eles, olha, vocês podem ser muito usados por Deus aqui. Se eu estivesse sentado à mesa com o Senhor Jesus no dia da ceia, esse feito de Jesus eu acho que eu lembraria. Eu acredito que eu conversaria com os meus irmãos sobre ele. Por isso eu quero que você acompanhe o restante da história no que o texto, no que o vídeo vai mostrar para mim e para você. Eu queria que você se desbloqueasse, você se desligasse de qualquer coisa. Espero que o vídeo consiga correr, acontecer e funcionar direitinho, inclusive para você que está acompanhando na internet. Se porventura você não assistir na internet, a gente vai te enviar o texto. Nós vamos ver se o texto, se vai conseguir, vamos conseguir passar o vídeo para a gente poder continuar a nossa caminhada de leitura da palavra do Senhor. Solta o vídeo para nós e a gente vai ver o contexto. Esse não, esse é o da mulher adúltera, é o outro. Nós estamos falando do vídeo. Deixa eu continuar lendo a Bíblia enquanto eles se organizam ali e colocam o vídeo ali. Vamos terminar a história então. Ele, porém, lhes respondeu, dá-lhe voz de comer. Então eles lhe perguntaram, havemos de ir comprar 200 denários de pão e dá-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver? E tendo informado, responderam, temos 5 pães e 2 peixes. Então, verso 39, então ele lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos e sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Em nome de Jesus. Vamos assistir o vídeo.
Cantado, Senhor. Não há nada por aqui. Melhor dispensar a multidão para que procurem do que comer nas aldeias, não. Senhor.
Não.
Isso não será necessário. Deem a eles do que comer vocês mesmos. Felipe. Onde compraremos pão para todos?
Para todos? Mestre. Pelo que eu pude calcular, 200 dinheiros não serão suficientes para comprar pão para toda essa gente.
Se nós não temos isso tudo, mesmo que tivéssemos, é impossível alimentar
toda essa gente. Mestre, eu encontrei esse rapaz, mas ele tem apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Não é o suficiente.
Mandem todos sentarem em grupos.
Sentarem-se? Só obedeça, Pedro.
Vamos, espalhem-se.
Com licença.
Dividam-se em grupos.
Podemos dividi-los de 100 em 100 e de 50 em 50.
Sim. Tudo pronto, senhor.
Mestre, fizemos conforme ordenou.
E agora, senhor? Não ficarão calmos aguardando por muito tempo.
Não, certamente que não, senhor.
O que Jesus vai fazer?
Creio que é algo parecido com o que fez no casamento de meu filho, em Cana.
Você se lembra de quando nos conhecemos?
Lembro. Faltou vinho e simpatia da sua parte.
Mas eu me redimi com a poesia?
Não, não começo.
Que bom.
Nem numa pesca milagrosa como aquela teríamos peixe suficiente para todos.
E olha que nem a rede trouxemos.
Thank you.
Damos graças ao Senhor por esse alimento. Amém.
Amém.
Distribuam a todos.
Tragam cestos!
O cesto não esvazia nunca.
Mais rápido, tragam!
É um milagre! Milagre! Jesus, nosso Salvador, deu de vida do pão.
Pode dizer amém?
Amém?
Se eu estivesse sentado à mesa com Jesus, antes de ministrar a ceia sobre a minha vida, eu certamente teria me lembrado dessa multiplicação dos pães e dos peixes. Como diz a palavra, todos que estavam ali comeram e ficaram saciados. Mas não se esqueça de que o milagre é feito por Jesus. Mas ele também passa pela mão dos discípulos, dos filhos, daqueles que nasceram de novo. Hoje nós vivemos um milagre de cada vez. Nós temos vivido a todo dia, a todo momento, milagres. Quando temos que pagar as contas da igreja, na segunda-feira, nós temos vivido milagres na nossa casa, quando temos que fazer o nosso orçamento mensal. Nós temos vivido milagres abundantes, de quando você imagina que não vai dar, Deus acaba abrindo a porta, Deus acaba abrindo um novo mecanismo, uma nova possibilidade. Pessoas que ficaram desempregadas agora na pandemia, mas se reinventaram, gente que teve que aprender a cozinhar, teve que aprender a fazer um salgado, teve que vender som. Ah. Pessoas estão vivendo milagres todos os dias, mas esses milagres, eles acontecem todos os dias, e muitas vezes nós podemos não nos aperceber deles. Por isso, meu irmão, minha irmã, o milagre também passa pela sua mão quando você traz um quilo de alimento não perecível para que a gente possa enviar uma cesta básica. Nós escolhemos três músicas para a gente poder cantar agora, são breves, é um medley, mas são músicas tão significativas. Aqueles que sentam à mesa com Jesus tem motivos de sobra para poder cantar músicas como estas que estão aqui. Nós temos motivos para mês a mês a gente vir aqui e participar da ceia do Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque eu e você vivemos milagres todos os dias. O milagre da salvação, o milagre da vida, o milagre da saúde, o milagre do poder acordar, o milagre do poder ir dormir saudável. O milagre de você talvez ter tido o Covid e ainda está aqui, mas mesmo assim o milagre daqueles que tiveram Covid e Deus levou. Os milagres estão aí, e eles passam pelas minhas mãos e pelas suas mãos, mas o Rei, o Senhor dos milagres, é aquele que se sacrificou na cruz do Calvário. Se eu estivesse à mesa com Jesus no dia da ceia, eu me lembraria da multiplicação dos pães e dos peixes. Que Deus multiplique os pães e os peixes na sua vida, na sua casa, no seu ânimo, no seu avivamento. Confesso para vocês que não fiquei aterrorizado, mas fiquei reflexivo. Falar, Senhor, será que bastou uma pandemia para agora as igrejas sofrerem, as pessoas não desejarem mais os cultos presenciais? Será, Senhor, que bastou uma cutucadinha de nada? Não que a pandemia seja pouca coisa, mas daquilo que nós teremos que enfrentar. Hoje nós vivemos um país livre, podemos estar aqui, a polícia acabou de passar ali agora na frente. Mas você imagina se chegar um dia que a gente estiver cultuando Deus e entrar aqui e falar, fecha tudo, desliga tudo, taca fogo nisso aí. Até quando nós suportaríamos e não negaríamos o nosso Jesus? Mas bastou a pandemia para as pessoas não quererem mais vir à igreja? Ou ir embora, não dar nenhum tchau? Será? Cheguei a ficar pensativo. Louvo a Deus, porque muitas pessoas se importaram. Pastor, eu não vou à igreja. Olha, eu ainda estou me poupando. E eu falo, claro, meu irmão, mas eu não posso compreender pessoas que não valorizam o culto presencial. Será que não tem um significado real na nossa vida? É claro que tem. Você pode dizer amém? É claro que nós temos um sentimento por tudo isso. Nós não viemos aqui, não estamos brincando de teatrinho. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é a vida real com Deus, amém? Nós acreditamos no poder de Deus e na multiplicação, não é só dos pães e dos peixes, não. É na multiplicação da fé, do nosso ânimo, do nosso vigor, do nosso testemunho, da nossa gratidão a Deus, do nosso sentimento de que Deus enxerga as multidões e Ele tem compaixão das multidões, seja lá quem for. Mas o milagre de Deus passará pelas nossas mãos também, para que alcance os povos e as nações. Cantemos ao Senhor. O medley eu acho que pode ficar de pé, né? Então vamos nos colocar em pé. Vamos exaltar a Deus com alegria e logo depois passaremos a ceia do Senhor em nome de Jesus. Exalte ao Senhor com as suas palmas, glorifique ao Pai. Retorno no microfone, no violão. Aqui. Se for possível, do violão pra gente. Pode cantar e exaltar o Senhor.
Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. De cruz te erigiu.
Você pode cantar?
Dela o dia fugiu.
Como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz.
Mas contemplo essa cruz,
porque na cruz do Calvário Jesus deu a vida.
Deu a vida por mim, pecador.
Cantar isso
para morrer
em meu lugar, Senhor,
em meu lugar,
na cruz sofreu
por meus pecados,
mas ressurgiu
e vivo
com o Pai está.
O Pai
Cante isso.
Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive,
temor não há.
Temor não há.
Jesus, se você pretende cear conosco, se você está desejoso de fazer o autoexame, se você entende esse memorial como princípio, né, como algo convencionado, aqueles que ceiam conosco são pessoas que são devidamente batizadas nas águas, que já tornaram a sua fé consequente, eu queria que você fizesse uma oração agora. Já quero chamar os diáconos e as diaconisas, no caso, que vão me ajudar aqui para eu passar os cálices a vocês, para que vocês possam servir a comunidade. Mas antes disso, abaixe sua cabeça e feche os teus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse memorial, Deus, que o Senhor nos estimula, o teu convite a participarmos, a sentarmos à mesa, Pai. Em nome de Jesus, que haja o autoexame. Tua palavra nos aponta para o examinar-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que ficar avaliando a vida de alguém, não é o diácono, a diaconisa, não são os líderes, mas é uma responsabilidade pessoal para que ninguém participe de maneira indigna deste memorial. Obrigado, Pai, por essa ornamentação, obrigado pelo novo modelo de cálice, obrigado pela dinâmica saudável entre nós, obrigado por podermos cantar músicas como essas que cantamos, que trazemos à nossa memória, Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que a nossa vida está guardada. Muito obrigado, porque se estivéssemos à mesa com Jesus, nos lembraríamos da multiplicação dos peixes e de tantos outros feitos do Senhor. No período que ele esteve na terra, abençoando, salvando, curando, santificando vidas, ó Pai. E nesse momento, é o momento da gente trazer à nossa memória tudo isso e tudo mais aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, que haja um sentimento nobre de reconciliação, de arrependimento, de santificação. O que tem de santo na ceia é o sentido, é o memorial, é a tua presença, santo é o Senhor. Os elementos, eles têm um significado, o elemento, o cálice, o sangue derramado, e o pão, o corpo de Cristo, que foi maltratado pelos nossos pecados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, nesse momento tão importante, tão especial para a tua igreja, em nome de Jesus. Abençoe também aqueles que estão na internet, que estão fazendo o seu memorial, que já se prepararam, que estão com os cálices, que estão já com os pães à mão, para que eles também tenham o mesmo sentimento que nós tivemos aqui hoje, nesta manhã nobre, de reconciliação contigo, de comunhão e de intimidade profunda com o teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, dirija o nosso, este momento a cada um de nós, em nome de Jesus. E a você que vai participar, conforme você for recebendo os elementos, você pode ir sentando. Nós temos um elemento hoje, os elementos estão vindo numa embalagem diferente. Vamos fazer com calma o procedimento, porque a gente vai se acostumar. Nós decidimos mudar, pelo menos por enquanto. Hoje nós estamos testando esse novo modelo. Mas você tome cuidado na hora de manusear o pão. Está higienizado, ninguém vai encostar no seu cálice. Apenas você vai tirar o seu, que já vem com o pão e com o suco de uva juntos, tá bom? Então vamos lá. Vou passar as mãos dos diáconos, diaconisas que estão aqui. Pode ser essa música, pode já mantê-la.
Jesus, tu és a carta de adoção. Jesus, tu és a graça e o perdão. Jesus, tu és o meu irmão mais velho. Jesus, tu és a minha salvação. Jesus, tu és a declaração de amor do Pai. Jesus, tu és a luz na escuridão.
Por isso, até minha vida tem a ver contigo, Senhor. Aleluia.
Jesus, tu és a carta de adoção. Jesus, tu és a graça e o perdão.
Favor imerecido de Deus.
Jesus, tu és,
Jesus, tu és pra nós
o meu irmão mais
nosso
velho,
irmão mais velho, Senhor.
Jesus, tu és a minha salvação. Jesus, tu és a declaração de amor do Pai. Jesus, tu és
a luz da minha vida, Senhor.
Eu entendi, tudo é sobre ti, tudo é sobre ti, até minha vida. Eu entendi, tudo é sobre ti, tudo é sobre ti, até minha vida. La 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 la, tudo é sobre ti.
La 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 la,
tudo é sobre ti.
Pode dizer amém. Você consegue se enxergar nisso? Eu consigo. Eu consigo me enxergar nos planos de Deus. Eu consigo entender que tudo tem a ver com Deus. Que mesmo em tempos de escuridão, de não conseguirmos enxergar os nossos próprios pecados, Deus estava cuidando de nós, estava nos atraindo à sua presença. Então, meu irmão, falo com toda a alegria do meu coração e com toda a fé que posso manifestar a minha voz e declarar que o que mais marcou a sua vida não foram os pecados que você cometeu, mas que foi a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todos estão com cálice? Por favor. Você já verificou que o cálice agora ele vem em duas partes. Primeiro tem um pão, então você pode destacá-lo na parte de baixo. Você com cuidado, nós estamos usando pela primeira vez, nós estamos ter que tomar esse cuidado, né? O pão não caia. Sua mão já foi higienizada, você pode segurar o pão. Diz a palavra de Deus, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças. Primeiro ponto da nossa reflexão, que sabemos que o pão, ele representa o corpo de Jesus que foi maltratado, machucado na cruz do Calvário. Ele deu graças, ele agradeceu ao Pai pelo pão, por cada dia Deus nos dar o sustento, mas ele sabia que ele teria que enfrentar a cruz. E como ovelha muda, ele foi ao Calvário, portanto nos amar. Sendo assim, Jesus sentado à mesa com seus discípulos e com o pão na mão, dando graças, ele partiu o pão e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Sendo assim, em memória ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, portanto nos amar, todo sofrimento, todo sacrifício foi por amor. Comamos todos este pão. Da mesma forma, e que você já fosse abrindo calmamente o seu cálice, procedimento novo. Já consegui abrir o meu. Tiver um pouquinho de dificuldade, vá com calma. Queremos esperar todos. De igual modo, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o cálice. Com o mesmo sentimento, dando graças, ele disse: em memória de mim, façam isso, toda vez que vocês estiverem reunidos em meu nome, em memória ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O vinho que representa esse sangue que foi derramado, sangue que me limpa de todo pecado, que me purifica e que nos torna justos diante de Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Com esse sentimento nobre de autoexame, de cada um buscando ser honesto com Deus, sabendo que somos limitados e que Deus ainda assim nos amou, bebamos todos este cálice. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Nós queremos muito te agradecer, ó Deus, porque a tua igreja reunida pode participar deste memorial. Senhor, muito obrigado porque como corpo, como família, estamos aqui, nada nos divide. Nós temos esse sentimento nobre de que Jesus nos une. Obrigado por essa atmosfera gostosa, Pai, de raciocínios espirituais, de contrição, de reflexão, de memorial, de demonstração de que nós estamos juntos como um corpo unido por Jesus. Obrigado, Pai, por cada membro da família, por aqueles que ajudaram no preparo, os diáconos, diaconisas, preparando esses elementos até chegar até nós aqui. Obrigado pelos irmãos que estão em casa, participando também da ceia. Obrigado pela equipe que organizou este culto. Obrigado, Senhor, por todo o planejamento. Obrigado, em especial, por Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida, morrendo, se sacrificando e derramando o seu sangue precioso na cruz. Tudo tem a ver contigo, Pai. A nossa vida também. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas mazelas humanas, apesar das nossas dificuldades de compreensão, apesar de nossos pecados, o Senhor nos possibilitou o arrependimento. O Senhor nos possibilitou o entendimento de que o Senhor é por nós. O Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que tem derramado o seu sangue, ó Deus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Obrigado porque nós entendemos na instrumentalidade do teu Santo Espírito, ó Deus, que, ó Pai, o Senhor é digno de louvor e adoração. O Senhor é o nosso rochedo e não haverá pandemia, não haverá perseguição que vai nos separar do teu grande amor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos cura, aquele que nos perdoa, aquele que nos salva, aquele que nos santifica. E que nesta manhã nós temos profunda alegria de dizer: nós entendemos que tudo tem a ver contigo, com o teu nome, com o teu sangue derramado na cruz, com o corpo de Jesus que foi maltratado pelos nossos pecados. Graças e aleluia seja dado ao nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, cantemos ao Senhor. Se coloque em pé, irmão, em nome de Jesus. Declare isso, declare que você entendeu a mensagem salvadora de Jesus.
Tudo é sobre ti, até minha vida.
Aplaudir ao Senhor, você pode glorificar a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se eu pudesse, eu falaria para você dar um mega abraço em quem está perto de você, mas não faça isso, não faça isso, por enquanto não. Podeis assentar em nome de Jesus, podeis assentar. Depois eu preciso que você me dê um feedback, você fale aí como é que foi a sua experiência com o cálice novo. Nós não tínhamos nenhum problema com a forma de preparar os nossos cálices, quero deixar registrado isso, pelo menos desde quando eu cheguei, e acredito que antes também. Nossos diáconos e diaconisas tinham todo o cuidado no preparo dos elementos, com máscara, com touca e agora também com as luvas, que já sempre foi usado, mas há algumas mudanças que estão sendo exigidas. E muitas igrejas já estavam, mesmo antes da pandemia, mudando para esse tipo de cálice e para esse formato do pão, que vem protegido, né? Então, depois você fala para mim como é que foi sua experiência. Hoje é no modelo mais de teste, para a gente poder dizer a você do cuidado que nós também devemos ter com tudo isso. Tá certo? Todos nós que estamos aqui, mesmo sem máscara agora, ao sairmos daqui já vamos colocar a nossa máscara, vamos higienizar os microfones para que tudo esteja seguindo em ordem e decência para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O desejo do meu coração é que você tenha conseguido trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. À noite eu estarei de maneira especial. E será esse mesmo sermão com outros exemplos daquilo que provavelmente os discípulos se lembraram no momento que estavam à ceia do Senhor. Se você veio no culto da manhã, você pode dar a sua vaga para as pessoas que virão à noite, para que não haja uma superlotação aqui. E pode acompanhar o culto pela internet, porque nós traremos novos argumentos para esse sermão também. O vídeo que não passamos agora de manhã, passaremos à noite também. Mas que você possa continuar a sua caminhada de fé, firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Quero agradecer a todos que se empenharam para poder produzir esse material, a Luciana, que tem uma empresa, ela trabalha com a gente, também membro da nossa igreja, mas trabalha com a parte de ornamentação. Então essa bonita mesa foi também fruto do trabalho e eu quero honrar a Luciana em nome de Jesus. Digam amém aí, Luciana. Amém. Se você precisa fazer uma festa, um casamento, procure a Luciana, Lu Festas. Não é isso? Pois é, só faltou o telefone, eventos, né? Só faltou o telefone aí de propaganda, depois a gente manda lá no grupo oficial. Tá bom, meus irmãos? Se preparou de forma carinhosa, gentil, de fazer essa ornamentação aqui, colaborando com todos os raciocínios da ceia do Senhor nesta manhã. Quantos foram abençoados aqui, levante uma das mãos. Amém? Você pode se colocar em pé mais uma vez. À noite, 19 horas, se você não vier à igreja, participe pela internet. Mas se você vier, você não está proibido, de forma nenhuma. Mas se você vier, claro que você vai ter a gentileza de usar os assentos aqui enquanto tivermos vaga. Senão você deveria dar a sua vaga para uma outra pessoa, como eu já orientei no início da minha fala aqui. Tá certo? E dessa forma, irmãos, nós vamos vivendo em paz. Nós vamos seguindo a nossa vida cotidianamente, firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Você está liberado para depois tirar uma foto também aqui na ceia, ela vai ficar montada da mesa, você possa levar para sua recordação em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, pois é de lá que vem toda a boa dádiva do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam continuar seguindo, nos abençoando, trazendo vida cada dia para nós. Tudo isso aqui, Senhor, é para Ti mesmo, é para o Senhor, todo o carinho, a ornamentação, a gentileza, o cuidado, a preocupação com os elementos, tudo é para o Senhor, nossa vida é para o Senhor. Leve-nos para as nossas casas debaixo da Tua poderosa mão. Cuida daqueles que estão viajando, levando-os e trazendo-os de volta, debaixo da Tua poderosa mão. E a nós que retornaremos para as nossas casas, possamos ir em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço para quem também está nos acompanhando pela internet. Vá com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Som. Pessoal da comunicação, slide. À noite, pessoal do instrumental, à noite, a mesma estrutura, tá certo? Só que com o segundo vídeo, tá? Eu não vou usar mais o da multiplicação dos pães, tá bom? Funcionou? Pessoal da internet também conseguiu ver? Conseguiu? Beleza. Do som, só estava dando um pouco de microfonia para a gente aqui. Não sei o que, que era, Alex. Tá, o violão, também a gente também não estava quase ouvindo, tá, Tavares? E Alex, tá bom? Se à noite conseguir adequar um pouco mais isso, seria bom. Agora não está dando microfonia nenhuma mais. Está bem legal. Estava dando muito, realmente. Eu estava ficando até confuso. Mas beleza, que Deus abençoe e glória a Deus pela vida de todos. Em nome de Jesus. Diáconos, diaconisas, Midian, pode botar na geladeira, que a gente usa à noite também, tá? Nicanor?